Vamos à mensagem de hoje. Essa semana eu buscando o que compartilhar, terminamos algumas séries de mensagens e a gente fica nessa temporada de palavras avulsas, né? Buscar algum sermão específico. E eu dizia, ah, Senhor, eu queria pregar algo que eu, um texto que eu nunca mais li, um texto que eu nunca preguei. E eu fui ali para os pequenos profetas, que às vezes a gente negligencia um pouco, cita pouco, ou apenas os cita. E me deparei com a leitura de Miqueias, que há muito tempo eu não me debruçava para estudar. E estudando Miqueias, chegamos à mensagem de hoje, né? Que como é o título da mensagem, é uma pergunta que está no texto do profeta Miqueias, uma pergunta que ressoou no meu coração, está ressoando no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. O tema da mensagem de hoje é: o que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer de nós? Acredito que em algum momento você já deve ter pensado algo do tipo, feito essa pergunta de outra forma: o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Quantas vezes você já deve ter se perguntado se você está agradando a Deus? A sua vida agrada a Deus, agrada o Senhor? Em meio a tantas vozes, a tantas influências, costumes, rituais religiosos que nós nos expomos na nossa vida, é muito fácil e tentador nós pensarmos que Deus se impressiona com as nossas práticas religiosas, com as nossas performances religiosas. Sabemos que tudo nós fazemos para a glória de Deus. Você é mãe, você é pai, você cria seu filho para a glória de Deus. Você trabalha, é para a glória de Deus. Você cuida do seu corpo, é para a glória de Deus. A palavra diz: façam tudo para a glória de Deus. Mas nós temos a tendência de achar que o Senhor se agrada mais das nossas práticas e rituais religiosos, daquilo que nós fazemos na igreja, daquilo que nós, como nós nos comportamos na igreja, ou como é a minha frequência na igreja. E temos essa tendência de achar que o quanto nós servimos, o quanto nós cantamos, o quanto nós ofertamos, o quanto nós levantamos a mão, o quanto nós choramos, move o coração de Deus no sentido de: é isso que Ele espera de nós. Mas se a pergunta fosse mais profunda, se o próprio Deus estivesse perguntando para nós hoje: você entende o que realmente eu quero da sua vida? Você entende o que realmente eu espero da sua vida? Como alguém que foi adotado como filho de Deus, nós nos expomos a uma mensagem na semana passada: o Deus que nos chama pelo nome, que nos criou, que nos formou, que nos resgatou, que nos chama pelo nome e diz: você é meu, que nos deu o direito de nos tornarmos filhos. Será que nós entendemos o que Ele realmente quer das nossas vidas? Será que essa é uma pergunta que faz parte da nossa caminhada com o Senhor? Nós temos muitas coisas que esperamos de Deus. Nós temos muitas expectativas com o Senhor. Talvez você tenha uma lista e chegando no fim do ano, essas listas são atualizadas, né? A lista de 2026, coisas que eu espero, coisas que eu quero. Mas será que algum movimento da sua oração, do seu devocional, do seu tempo com Deus, resta espaço para você também perguntar e buscar uma resposta sobre o que Deus espera de mim? O que o Senhor requer de mim como filho, como povo seu? Como texto que está lá na carta de Pedro: vocês são povo exclusivo, povo que pertence a Deus, sacerdócio real. O que isso requer de nós? Então, essa é uma pergunta que não surge agora, que não é só sobre os nossos dias, mas é uma pergunta que está presente lá no texto profético de Miqueias. É uma pergunta que já ressoa, né, há mais de 2.500 anos, e o Senhor continua a nos confrontar. Hoje eu oro para que você abra o seu coração e ouça como o Senhor respondeu essa pergunta, porque ele respondeu. Perguntaram para ele: o que o Senhor requer de nós? Como o Senhor espera que nós nos apresentemos a ti? E ele respondeu. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 6. Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 6. Vamos lá, exercitar nossa busca bíblica, né? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus exaltado? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ficará o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Oferecerei o meu filho mais velho pela minha transgressão, o fruto do meu próprio corpo, pelo pecado que cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de você: que haja com justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, soberano e eterno Deus, nós nos dobramos diante da tua palavra, reconhecendo que ela é vida, reconhecendo que o teu Espírito, quando encontra com a letra desse texto, ele traz poder para os nossos dias. E o nosso coração tem expectativa de que o Senhor continue a falar conosco. A tua presença já se manifestou em meio aos louvores. Nós já te servimos e derramamos o nosso culto aos teus pés, com a nossa adoração, com os nossos recursos. E a minha oração é que a tua palavra venha, Senhor, e caia em terra fértil. Que os nossos corações estejam receptíveis ao que o Senhor tem a falar, em o nome e na autoridade de Jesus. Amém? Queridos, o livro do profeta Miqueias é um texto desafiador, atual. Entre os profetas menores, talvez um dos mais desafiadores. Foi escrito aproximadamente 8 séculos antes de Cristo. Foi escrito de forma contemporânea ao profeta Isaías. Então, Miqueias, ele está profetizando ali na época em que Isaías também profetizava e era usado por Deus, e nós vemos um alinhamento entre suas profecias. E Miqueias, especificamente, é levantado pelo Senhor para confrontar uma situação daquela época: a espiritualidade do povo de Deus. Miqueias, ele está profetizando num contexto em que a religião havia se tornado um espetáculo. Os rituais sagrados haviam se tornado grandes eventos. As ofertas, elas eram grandiosas. Elas eram escandalosas, elas eram extravagantes. Porém, tudo não passava de rituais. E Miqueias é levantado para confrontar essa realidade. Judá, o povo de Deus ali, estava mergulhado numa situação que não condizia com essa religião espetaculosa. Tudo era para chamar a atenção. E você olha para esse texto e, a princípio, ele pode parecer um texto que carrega perguntas e questionamentos com boa intenção. Uma pergunta piedosa: como nós nos apresentamos diante do Senhor? Como nós podemos te adorar? Como nós podemos te agradar? Será que o que o Senhor quer de nós são mais carneiros sacrificados? Será que o que o Senhor quer de nós são barris e barris de azeite derramados no altar? E eles começam ali a fazer questionamentos e nos faz a entender, se a gente fizer uma leitura isolada desse texto, que é uma pergunta piedosa de quem está querendo acertar. Mas, quando nós olhamos, né, todo o texto de Miqueias, O contexto em que aquele povo vivia era um contexto de muita injustiça social. Era um contexto de muita opressão. Era um contexto em que o povo oprimia o próprio povo. Era um contexto de valores errados, onde havia suborno, onde havia corrupção dentro do povo de Deus, onde havia mentira dentro dos rituais religiosos, onde havia hipocrisia. Os rituais eram grandiosos, as práticas eram grandiosas, mas não havia transformação. Não havia zelo, não havia cuidado, não havia temor, não havia reverência. Haviam rituais aprendidos como que para aliviar a consciência ou como que para barganhar com Deus, subornar com Deus. O povo oferecia sacrifícios caros, mas o povo negligenciava o seu coração, negligenciava o seu caráter. Esse é o contexto. Por isso que essa é uma pergunta que ecoa desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Queridos, nos primeiros versículos do capítulo 6, se nós formos ler e vamos ler os versos 1 e 2, Deus ele está meio que convocando aquele povo para se apresentar diante de um tribunal, onde ele, o Senhor, tem uma queixa a apresentar, um processo a abrir contra aquele povo. Vamos ler os versos 1 e 2. Ouçam o que diz o Senhor: levante-se, defenda sua causa diante dos montes. Ouçam as colinas a sua queixa. Ouçam, montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces perenes da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está apresentando a sua queixa contra Israel. Meu Deus, né? Imagina Deus se levantando para prestar uma queixa contra nós. Mas depois do verso 2, no verso 3, 4, 5, o Senhor vai falar da sua fidelidade com aquele povo. O Senhor lembra da sua fidelidade, o Senhor lembra que libertou aquele povo do Egito. O Senhor lembra que mostrou graça para aquele povo. O Senhor lembra que esteve acompanhando aquele povo ao longo de toda a história, mesmo quando eles fizeram decisões erradas. E o Senhor agora começa a confrontá-los no verso 6 sobre os seus rituais religiosos. E nós vamos entender por quê. O problema daquele povo não era a falta do culto, não era a falta da presença da religião. O problema daquele povo é que era a religião não estava promovendo obediência. Apesar de ter sacrifícios, apesar de ter rituais religiosos pomposos, aqueles rituais não estavam transformando os corações, não estavam gerando obediência. E é nesse cenário que surge a pergunta central desse texto: com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor? De que forma eu me apresentarei ao Senhor? O que o Senhor quer de mim? A pergunta, como eu falei, parece piedosa, mas ela carrega uma confusão espiritual, uma confusão emocional. Porque é um contraste entre pessoas que estão ali desenvolvendo uma fé baseada em rituais, mas que não estão preocupadas em agradar o Deus para o qual elas estão oferecendo seus sacrifícios. Quando nós formos analisar o contexto, essa pergunta ela está no seguinte contexto: nós estamos oferecendo ao Senhor cultos, nós estamos oferecendo ao Senhor sacrifícios extravagantes, os meus sacrifícios estão custando caro. O que o Senhor quer de nós? Como o Senhor quer que a gente se apresente diante do Senhor? Será que agora o Senhor vai ficar satisfeito se nós matarmos vários carneiros? Será que para o Senhor é suficiente se nós depositarmos barris de azeite? Será que para o Senhor é suficiente? E chegam ao ponto, né, na intenção do coração, de questionar até a entrega do próprio filho como sacrifício. Será que esse preço é suficiente para o Senhor nos deixar em paz? Esse é o preço de sermos aceitos pelo Senhor. Esse é o preço de agradarmos, de respondermos à sua justiça. A pergunta, apesar de ser piedosa, ela não estava no caminho da comunhão. O que é que o Senhor quer de nós? Como nós podemos te agradar? A pergunta estava no caminho do quanto custa para o Senhor nos deixar em paz. O que é que nós precisamos fazer mais para resolver a sua queixa? E vamos então analisar alguns princípios que nós aprendemos aqui com esse texto. Primeiro, a religião da aparência. O povo de Judá, no contexto de Miqueias, estava vivendo uma religião de aparência. Quando o culto substitui a comunhão, quando o ritual substitui a entrega do coração, quando a religião, as práticas religiosas substituem a experiência de buscar a voz de Deus, de buscar um relacionamento com o Senhor. A fé em Jesus Cristo é uma fé relacional. Ela se desenvolve, cresce, amadurece e dá frutos num processo de relacionamento entre o ser humano e o seu Deus. Se não houver isso, essa fé vai caindo nesse limbo da religiosidade, dos rituais. E nós podemos muito facilmente, sutilmente e rapidamente substituir a nossa comunhão com Deus por práticas religiosas, achando que está tudo bem. E quando o Senhor nos confronta, nós ainda temos a ousadia de dizer: o que é que o Senhor quer mais de mim? Estou na igreja, faço parte dos movimentos. O profeta, como se fosse a voz do povo, ele é impulsionado por Deus para transmitir o que estava no coração do povo. As primeiras perguntas, elas demonstram uma crescente de propostas, uma sequência crescente de propostas de ofertas, revelando o que estava no coração do povo. É o profeta falando através do Espírito de Deus para trazer o que estava no coração do povo. E como eu falei, o povo vai ali declarando: o que é que o Senhor quer? O Senhor quer um boi, um bezerro de um ano? O Senhor ficaria satisfeito com milhares de carneiros, 10 mil ribeiros de azeite? E se eu oferecer meu filho, o Senhor finalmente vai ficar tranquilo? E essa é uma escalada absurda aos nossos olhos, né? Às vezes, quando você não tem muita familiaridade com a palavra, né? Não se debruçou muito ainda aos textos bíblicos, a leitura do Antigo Testamento se torna um pouco desafiadora, porque são muitos símbolos, é muito sangue derramado. E para muitos até hoje, né? É difícil entender esse contexto. Contexto de muitos sacrifícios de animais. A gente fica: por que existia tudo isso? Por que Deus queria isso? Deus não queria isso. Os sacrifícios, eles tinham um objetivo. Os sacrifícios, eles precisavam mostrar para o povo qual era a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O sacrifício, ele tinha um objetivo didático: constranger, confrontar ao ponto de você entender o quanto valia um processo de arrependimento e mudar a sua rota. Só que o ser humano, a raiz do pecado, está presente e é difícil não colocarmos tudo isso num processo de mercado, de escambo. Ah, então, se eu sacrificar um animal, está tudo certo, paguei o meu pecado, o salário, o meu pecado foi pago com essa morte. Era para ser a minha, mas eu coloquei esse animal no meu lugar e aí está tudo certo, eu fui perdoado. Está tudo certo, fui perdoado. Ah, então eu posso pecar de novo. Zerei a conta. É só eu ter outro bicho para sacrificar. Então, os sacrifícios foram tomando uma vertente que não era a vontade de Deus. As pessoas continuavam tendo rituais religiosos, mas não transformando seus corações. E é por isso que Jesus tem aquele episódio de ira na entrada do templo. O mercado estava feito. As pessoas estavam vendendo perdão, vendendo arrependimento. As pessoas não estavam constrangidas com o seu pecado. As pessoas não estavam dispostas a se arrependerem e terem uma nova conduta. As pessoas só estavam querendo saber quanto custa para eu me livrar do peso desse pecado. É uma pombinha, uma ave, é um bezerro, é um carneiro, quanto custa? E vou pichinchar ainda lá na porta do templo. Isso irritou bastante Jesus, porque as pessoas continuavam sem entender por que os sacrifícios. Era a tentativa desesperada de comprar o favor divino de Deus, de subornar o Senhor. Se você ler os capítulos anteriores de Miqueias, você vai ver o contexto daquela sociedade, daquele povo. Como eu falei, um subornando o outro, um oprimindo o outro. Inevitavelmente, isso foi redirecionado para Deus. Por isso, muito cuidado com as propostas desse mundo, com a nossa própria cultura, porque há aspectos da nossa cultura que são resultado da nossa natureza caída. O famoso jeitinho brasileiro, o famoso jeito de driblar as questões legais, de ser mais esperto, de tirar vantagem. Muito cuidado. Porque se você vive nessa prática, isso vai condicionando sua mente e você vai, de algum aspecto, de alguma forma, refletir na sua relação com Deus. E vai se frustrar. Porque Deus não é subornado, não é comprado. A palavra é clara em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. O Senhor tem prazer nos holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Esse povo conhecia essa palavra. Esse povo sabia que o Senhor queria obediência. E em Isaías, o profeta contemporâneo de Miqueias, olha o que ele fala no capítulo 1, no verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Deus está dizendo, de que me serve esses animais mortos, esse sangue derramado? De que me serve todos esses rituais? Esses rituais eram para que vocês entendessem que precisam de transformação. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. E aí no verso 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras da minha presença, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. No Novo Testamento, Jesus confronta mais uma vez aquele povo, quase 800 anos depois do profeta Miqueias. Jesus declara em Mateus 23, 27, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundícia. Forte, né? Ainda hoje, né, Theo? Focado, né? Focado. Ainda hoje, muitos se apresentam diante de Deus com essa aparência de piedade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor está esperando de mim? Até quando, Senhor? Quando, na verdade, é a falta de honestidade de reconhecer que não quer viver como Deus espera. O Senhor quer que eu faça uma campanha de jejum, o Senhor quer que eu entre mais em um ministério, o Senhor quer que eu frequente mais cultos durante a semana. A gente fica tentando achar justificativas do que Deus está procurando em nós. Deus não deseja performance. desde sempre, Deus busca rendição, relacionamento, sinceridade de coração, obediência. Quando nós viemos, a Dai falou aqui na oração, né? Estamos fazendo 6 anos agora em novembro que estamos aqui nesse prédio. Quantos estão aqui desde novembro de 2019? E glória a Deus. E aí em novembro de 2019 a gente fez uma blusa amarela, né, para chamar a atenção do bairro que a gente tinha chegado, né? Púlpito tinha nada a ver com isso aqui, eram uns pallets que eu peguei na casa do meu pai. A gente pisava e afundava, era uma benção. E a gente fez uma camisa, lembra o que tinha escrito na camisa? Não é sobre o que temos, mas sobre o que somos, algo assim. Que inclusive está na letra da canção que o Everaldo compôs, da casa. Porque é isso, queridos. Deus não busca o que temos. Deus não está querendo sua agenda. Deus não está querendo mais serviço no seu comprometimento. Deus está buscando quem nós somos nele. O resgate do desenho do Senhor para as nossas vidas, quando estávamos no ventre da nossa mãe, fazendo link com a mensagem do domingo passado. Eu te criei, eu te formei. O Senhor está buscando, cadê? Cadê a pessoa que eu criei, que eu formei? É sobre o que somos, amém? Cuidado com a religião da aparência. Isso não é novo. Isso está desde o Antigo Testamento sendo confrontado. Segunda coisa que nós aprendemos com a resposta de Deus. O povo vivia uma religião de aparência e Deus enviou uma resposta que apontava para o confronto da situação que eles viviam, o que o Senhor realmente estava requerendo deles. No verso 8, na parte A, diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. Deus impulsiona o profeta a revelar o que está no coração das pessoas. As pessoas querem barganhar com Deus, utilizar os seus sacrifícios religiosos como moeda de troca. E Deus diz para eles: vocês sabem o que é para fazer. No coração deles está: como é que nós vamos te agradar? O que é que o Senhor quer? O que é que nós precisamos fazer mais? E a resposta do Senhor é: escute, você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que é bom. Deus aqui nessa frase, ele está dizendo: eu não fui em nenhum momento inacessível a vocês. Eu me revelei. Eu mostrei as minhas intenções. Eu entreguei a vocês quem eu sou e quais eram as minhas expectativas com a minha criação. Deus estava dizendo: eu já revelei a minha vontade. E ele diz para você nessa noite: eu já revelei a minha vontade. A minha vontade já foi revelada. O profeta está ali sendo usado por Deus para trazer à memória a aliança que Deus fez com aquele povo, o que Deus já havia dito por meio de Moisés e tantos outros profetas. O texto de Deuteronômio, capítulo 10, vejam, Moisés, o patriarca. Deuteronômio 10, dos versos 12 a 13, diz: e agora, ó Israel, o que o Senhor, o seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva de todo o seu coração e de toda a sua alma, e obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Eles sabiam que era para ser feito. O problema não era ignorância. O problema não era falta de conhecimento. Mas o problema estava na resistência em viver o que Deus espera de nós, em viverem o que Deus esperava deles. O povo sabe o que Deus quer, mas não quer viver o que Deus quer. O apóstolo Paulo fez eco a essa verdade em Romanos 12, um texto muito conhecido nosso, que nós refletimos muito no ano passado, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor não está buscando de nós um novo ritual, uma nova programação, uma nova conferência para frequentar, um novo movimento para criar, uma nova responsabilidade para assumir. A verdadeira espiritualidade e crescimento da espiritualidade, falava hoje com a turma do batismo, está em continuarmos o nosso processo de crescimento, obedecendo a cada passo, a cada luz que o Senhor vai nos dando. Nós obedecemos, obedecemos. E deixa eu dizer uma coisa e lembrar uma coisa: Deus nunca nos exigiu algo impossível. Deus pedia para o povo, não era impossível. Deus nos chama para viver o que Ele mesmo já mostrou que é bom e que é possível, e nos dá o caminho para acessar o que Ele nos pede. A grande questão é: nós queremos trilhar esse caminho? Nós queremos alcançar as coisas do Senhor pelo nosso caminho? Aí talvez aí sim se torne impossível. Talvez aí sim se torne impossível ser uma mulher melhor, um homem melhor, um profissional melhor, um marido melhor. Se eu estiver buscando essas coisas no meu caminho. Porque o Senhor já nos mostrou o caminho. Terceira coisa. Depois de lembrá-los, o Senhor responder, confrontar, que eles já sabiam que era bom, o Senhor traz então um resumo. O que o Senhor realmente requer de nós? E aí se revelam três marcas de uma fé verdadeira no Senhor. Três marcas de um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Três marcas de alguém que se tornou filho de Deus. No verso 8, parte B, diz: o que o Senhor exige de você? Que haja com justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Temos três coisas aí para refletirmos. Primeira delas, agir com justiça. E aí, como são palavras tão usuais no nosso dia a dia, mas de aplicações tão diversas, eu fui entender um pouco mais do que o texto original estava querendo trazer aqui. A palavra justiça usada nesse texto de Miqueias em hebraico é mishpah. E essa palavra hebraica significa mais do que obedecer a regra, do que legalidade. Mishpah é agir conforme o caráter de Deus. Agir com justiça é agir conforme o caráter de Deus. Promovendo a justiça que Deus promove sobre nós mesmos. Miqueias estava ali denunciando líderes que exploravam os pobres, líderes religiosos que vendiam sentenças de justiça. Está no capítulo 3 de Miqueias, você pode ler isso com calma depois. E Deus estava dizendo que exigia o oposto, uma vida que refletia sua retidão, uma vida que refletia a sua justiça. Você já parou para pensar qual é esse nível de justiça de Deus? Talvez você enxergue Deus como um juiz muito severo, muito duro. Depende da sua experiência com Deus. Mas ao olhar para a cruz, como nós cantamos aqui, nós vemos um juiz reto, porém extremamente misericordioso. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o afastamento total dele. E ele provê aquele que viria a pagar a nossa dívida. Aquele que viria a se colocar no nosso lugar para nos justificar. Então, como juiz justo, a dívida foi paga, mas como um pai de amor, ele proveu o cordeiro que morreria no nosso lugar. Não foi o nosso filho, não foram centenas de gados, de bezerros. Nós não podíamos comprar essa justiça, porque isso ofendia a essência de quem Deus é. E queridos, isso, agir com o caráter de Deus, é o que está faltando nos nossos dias. Nós vivemos dias recentemente muito difíceis na nossa nação. Centenas de mortos em ações policiais. O juízo chegou, a morte chegou. Mas o que mais inquieta é ver cristãos entendendo que isso deve ser palco para discussão, para disputa. Mais ainda é ver cristãos se alegrando com essas mortes. Queridos, é uma linha muito tênue. O juízo chegará, cada um vai colher a consequência dos seus atos. Mas pense nesse Deus e reflita comigo. Você acha que o Deus que criou desde o ventre da mãe aquela vida, por mais que ele tenha que executar justiça, ele se alegrou com aquela morte? Nós, enquanto igreja, deveríamos estar chorando e lamentando: Senhor, por que o evangelho não chegou a tempo? Aonde estava a igreja? O que nós fizemos? Onde estavam as nossas orações? Ah, mas tem igreja lá, mas não foi suficiente, porque não transformou. E nós estamos indo para as redes sociais dizer que maravilha que morreram, tem que morrer mesmo, porque nós somos santos demais. Eu vou para a igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. A morte chegou, espiritual, física e eterna. Como eu me alegro com a morte eterna de alguém? Eu dou graças ao Senhor que tem guardado a nossa vida, a nossa família, o nosso povo, aqueles que tiveram que entrar ali para trabalhar naquele inferno. Mas eu preciso chorar, porque o evangelho não foi suficiente. Essa é a justiça de Deus. É isso que Ele requer de nós. O Pai está a procurar alguém que se coloque pela brecha. Nós temos que prestar atenção nesses textos, queridos. Alguém que se coloque pela brecha, porque é difícil achar alguém que chore. O Pai está a procurar alguém que o adore em espírito e em verdade, porque é difícil achar quem obedeça, quem entenda o que é agir com justiça. Amós 5:24 diz: corra o juízo como as águas e a justiça como um rio perene. A justiça precisa fluir nas nossas vidas, a justiça de Deus, o caráter de Deus, reto, misericordioso. Romanos 8, 3, 4 diz: pois Deus enviou seu Filho a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Controle a sua carne em digitar coisas nas redes sociais, em curtir coisas nas redes sociais, em dar a sua opinião. O Senhor não nos chamou para dar opinião. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz, para você dar sua opinião. Haja com justiça. Aquele que foi justo entregou seu filho. Você entregaria seu filho por algum daqueles que morreu? Ele fez isso. Mas os nossos rituais nos fazem nos perder e nos achar mais justos que os outros. A fé que não se manifesta numa justiça misericordiosa, resgatadora, reta, que não é partidária, que não está corrompida pelas coisas desse mundo. É uma fé estéril, que não salva. Não salva. Segrega. Junta um pouquinho aqui que concorda, com um pouquinho aqui que concorda, com um pouquinho aqui que concorda, mas não agrega. É estéril, porque ele veio morrer para todos e por todos. Isso doa a quem doer. Se dói em você saber que o Senhor morreu pela vítima e pelo que causou a tragédia, você vai ter que se resolver com ele, porque foi isso que ele fez. Ele morreu pelo abusado e pelo abusador. E talvez nós não estejamos prontos para entender isso, que a salvação é para todos. Eu não sou responsável por salvar o meu abusador, mas Deus vai usar alguém para chegar até ele. E isso está tudo bem na minha relação com meu Deus. Amar a misericórdia. Segunda coisa, a palavra aqui utilizada em hebraico é hesed. Hesed traduz-se por amor leal, bondade, graça. Talvez a sua versão diga amar a fidelidade, amar a lealdade. Isso nos impulsiona a entender, não é só fazer o bem. O que nos diferencia de quem faz o bem na terra, como cristãos, como filhos de Deus? Não é só fazer o bem. É entender que esse é o nosso estilo de vida, é amar a misericórdia, é amar fazer o bem. É amar a misericórdia, é amar a graça. Deus quer um povo não apenas que cumpre regras, mas que reflete o seu coração compassivo. Oséias 6,6, o Senhor declarou: pois desejo misericórdia e não sacrifício, e reconhecimento de Deus em vez de holocaustos. Lucas 6,36 diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, escutem, ó humanidade, vocês sabem o que é bom, vocês sabem o que move o meu coração, vocês não querem fazer, mas vocês sabem. Quando amamos a misericórdia, deixamos de usar a lei, deixamos de usar a lei para punir. Quando amamos a misericórdia, deixamos de usar a palavra para colocar a gente no inferno. Quando amamos a misericórdia, deixamos de usar a palavra para condenar o irmão. Quando amamos a misericórdia, isso aqui se torna o nosso instrumento de libertação, o nosso instrumento de encher o céu, o nosso instrumento de revelar: há um caminho. Pode ser que não pareça que haja uma saída para a sua situação, mas há um caminho. Não é a minha missão dizer: você está no inferno. Isso não é a justiça de Deus. Amar a misericórdia é entender que há um caminho, há uma saída. Até o último fôlego. A gente acha linda a história do ladrão na cruz. Vá perguntar às vítimas dele se elas aplaudiriam o que Jesus falou ali. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso, porque reconheceu que precisa de um Salvador. E é mais escandaloso ainda, talvez, entender que o ladrão pode estar no paraíso e a vítima do ladrão não, porque não aceitou amar a misericórdia, porque se achou melhor que o ladrão, porque o seu pecado é diferente. E a gente tem mania de colocar na balança: esse pecado é pior do que esse, esse é melhor. Terceiro, andar humildemente com o seu Deus. Parece algo simples também de se entender, e é, mas é mais profundo do que o texto parece. Por que não só andar com Deus? Andar com Deus não seria suficiente? Deus está querendo ser específico aqui. A palavra humildemente no hebraico aqui é tzana. Andar humildemente é viver em dependência e submissão ao Senhor. A expressão hebraica tisana implica caminhar de modo simples. Eu não sei se você se debruçou à leitura do livro de John Stott, O Discípulo Radical, no mês de julho. Um dos capítulos que mais me confrontaram foi um capítulo que foi estudado na Conexão, eu não preguei sobre ele, que era o capítulo Simplicidade. O discípulo radical entende o que é andar humildemente com Deus. Caminhar de modo simples, discreto, constante, firme, sem alardes, sem ostentação, sem autossuficiência, sem glamour ao redor do nosso nome, porque só há um nome que salva, só há um nome que liberta, só há um nome que é digno de glória. Caminhar de modo simples. E como isso confronta os nossos dias, né, queridos? Como isso nos confronta. Mateus 11, 28 a 29, um texto muito conhecido nosso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Deus está sendo tão intencional nesse texto que às vezes passa desapercebido para nós. Jesus diz, aprendam de mim. Aprendam de mim. E quando Jesus fala, aprendam de mim, Jesus poderia colocar tantas virtudes. Só aparece duas aí. Jesus poderia colocar, aprendam de mim que sou cheio do Espírito Santo. Aprendam de mim, né, que me movo nos dons espirituais. Aprendam de mim que sou um excelente pregador da palavra. Aprendam de mim que sou alguém que se move em oração fervorosa constantemente. Jesus diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tudo que a gente não quer aprender. De todas essas listas de virtudes de Jesus, talvez manso e humilde seria a última que a gente marcaria como nosso desejo. Parece menor, parece não ter valor, parece ser fácil, parece que não exige esforço. Manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso. A gente nem quer ser manso, nem quer ser humilde. Mas a gente quer descanso. E a promessa está condicionada. Filipenses 2, 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziar-se. Andar humildemente com Deus. Caminhar de modo simples. Significa, queridos, que a gente não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa provar o que você tem. Você não precisa provar que o que você tem é fruto do seu trabalho. Você não precisa provar, desmentir as mentiras que falaram sobre você. Você não precisa provar nada a ninguém. Jesus não estava preocupado em provar a ninguém quem ele era. Ele se esvaziou e andou humildemente com Deus, em obediência. E Deus, a seu tempo, revelou o que precisava ser revelado. A humildade é o solo para crescer todos os frutos e virtudes cristãs. Se não estamos andando nesse solo, vai ser difícil. Vai sair fruto com muito esforço. E o último princípio, porque até agora não está nada fácil, não sei para vocês, mas o último princípio é o princípio da esperança. Cristo é o cumprimento do que Deus requer de nós. Cristo é aquele que nos faz responder e agradar o coração de Deus. Miqueias, ele é tão abençoado pelo Espírito Santo de Deus, que ele foi um dos profetas que profetizaram sobre Jesus, e como até sinais, né? específicos para comprovar o que havia sido profetizado. Em Miqueias capítulo 5, eu acho que eu coloquei aí apenas o verso 5, o comecinho, mas o verso 2, olha o que Miqueias declarou, cheio do Espírito de Deus. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Queridos, 800 anos antes de Jesus nascer, Miqueias declarou que Jesus nasceria de Belém. Aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias foi usado para dizer que Jesus já existia antes dos tempos. Aquele que era o Verbo, aquele que sempre esteve com Deus, porque é Deus. O Espírito encheu Miqueias para profetizar. E no verso 4 ele declara: ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Aleluia! É nele que nós temos paz com Deus. É nele que a pergunta se acalma: o que o Senhor quer de mim? Que andemos no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. O que o Senhor quer de nós? Essa pergunta gera aflição, gera ansiedade. A gente vai se expondo ao texto e vai olhando: eu não consigo. E o Senhor usa Miqueias para dizer: calma, virá aquele que os pastoreará na força do Senhor, virá aquele que os conduzirão para que vocês vivam em segurança, e a sua grandeza alcançará os confins da terra. Miqueias já foi usado para dizer que não estava limitado ao povo de Judá. Ele será a sua paz. Tudo o que Deus pediu em Miqueias para aquele povo, Cristo viveu plenamente. Cristo andou na justiça de Deus. Cristo amou a misericórdia e foi compassivo. Cristo andou humildemente com Deus, mesmo sendo Deus. E em Jesus, Deus não apenas nos mostra um alvo, um modelo para imitar, mas em Jesus, Deus nos mostra um caminho para sermos transformados por Ele. Porque não é no nosso esforço. Filipenses 2:13, Paulo declarou: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O que Deus requer de você? Que você esteja perto dEle, para poder efetuar em você o seu querer, o seu agir, o seu realizar, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Como isso vai acontecer se não estivermos perto de Deus? Como isso vai acontecer se não estivermos em comunhão com Deus? Como isso vai acontecer se estivermos surdos e cegos, distraídos pelos rituais religiosos? Vamos ficar de pé. O que Deus requer de nós? Vamos orar ao Senhor. O povo queria oferecer algo a Deus. O povo queria encontrar um valor, uma ação, uma resposta prática, clara. E a resposta de Deus foi: eu não quero o que vocês podem me dar, eu quero vocês. Eu quero vocês. Eu quero vocês por inteiro. Falava para o pessoal do batismo. O batismo, a imersão, quer dizer exatamente isso. A gente entra naquela água inteiramente, como um símbolo de que Deus não quer que fique um cabelo, um fio de cabelo fora da sua presença, do seu campo de ação nas nossas vidas. Deus nos quer por inteiro e perto do Senhor, em paz com Deus. Ele mesmo fará o que Ele espera em nós. Não precisamos andar ansiosos a respeito do que Deus fará. Precisamos buscar estar na presença dEle. Amém. Amém? Deus ainda quer o mesmo hoje. Feche seus olhos. Que a pergunta que nós direcionamos a Deus no início dessa mensagem volte ao seu coração de outra forma nessa hora. O que você tem oferecido a Deus? Você tem oferecido rituais? Ou você tem oferecido obediência? Você tem oferecido práticas religiosas bonitas, estéticas, agradáveis? Ou você tem oferecido obediência? Temos praticado a justiça de Deus e não a nossa? Temos amado a misericórdia e não a condenação? Temos andado humildemente com o nosso Deus e não buscado dar satisfação aos outros? Fale com Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado porque quando nós clamamos, o Senhor está perto e responde. Obrigado por acalmar o nosso coração ao entendermos que nós mesmos não vamos conseguir satisfazer o Senhor. Mas em Cristo Jesus, o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ao estarmos em Cristo Jesus, o Senhor cumprirá o seu querer e o seu realizar nas nossas vidas. Ao estarmos em Cristo Jesus, nós podemos sentir que temos paz com o Senhor. Diante das queixas levantadas contra o povo desobediente, a nossa oração é que possamos sair desse lugar tendo paz com Deus. Em Cristo Jesus, dispostos a fazer o que já sabemos que precisa ser feito, porque Ele diz: ei, escute, você sabe o que é bom. Você sabe o que é eterno. Você sabe o que é imutável. Talvez você não queira viver assim, mas você sabe. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Deus. Somos falhos, limitados, precipitados. Falamos coisas, Senhor, que não precisaríamos falar. Damos opiniões quando não deveríamos nos colocar. A nossa boca precisa ser canal de vida. A nossa boca precisa ser canal de esperança. A nossa boca precisa anunciar as boas novas. A nossa boca precisa, a tempo e fora de tempo, anunciar: Jesus está voltando. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ter paz com Deus. Ainda dá tempo. Nos perdoa, Senhor, porque nos envolvemos tanto com as coisas dessa terra que achamos que elas são as causas que nós devemos militar. Elas são as causas que nós devemos erguer bandeiras. A nossa bandeira é o Senhor e a fé em si. A nossa bandeira é o Senhor. Nos ajuda a viver na tensão, Pai, que é viver nesse mundo, nessa terra, como alguém salvo, como alguém que foi resgatado por Cristo, como alguém que se tornou filho, como alguém que já tem o pé na eternidade. Nós já somos cidadãos dos céus, nós já somos co-herdeiros com Cristo, mas ainda não estamos lá. Mas ainda estamos nessa terra caída. Mas ainda estamos num processo de nos livrarmos de marcas e estruturas dessa terra e de sermos canais para que essa mensagem se espalhe. Nos ajuda a viver nessa tensão, Deus. O mundo nos puxando de um lado, as tristezas, as decepções, as angústias. E do outro lado, o Senhor nos diz: vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são meus. Nos ajuda a viver, Senhor, nessa tensão, com teu Espírito, em Cristo. Eu sei que nós podemos ser a resposta para nossa casa, nós podemos ser a resposta para o nosso bairro, para o nosso ambiente de trabalho. Nós podemos ser a resposta para o nosso ciclo de amizade. Nós podemos, Senhor, ter esperança e fôlego, fôlego para continuar a nossa jornada até que Ele venha. Que bom que o Teu amor nos encontrou. Que bom que o Teu amor nos resgatou. Espírito Santo, nós Te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela provisão que é Cristo, que nos pastoreia na força do Senhor. Não é na força do nosso braço, que nos pastoreia para um aprisco de segurança. Mesmo no mundo de horrores, nós temos essa segurança de que temos a paz eterna garantida para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, e que nós possamos buscar cada vez mais Cristo, estar em Cristo, falar de Cristo, ouvir sobre Cristo, aprender de Cristo, que é manso e humilde. Que saiamos todos aqui desafiados a entender mais sobre mansidão e humildade. Porque esse é o caminho de termos descanso. Descanso, essa é a promessa. Eu os aliviarei, eu os darei descanso. Aprendam de mim. Aleluia. E nós nos dobramos em gratidão, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Obrigado, meu Deus, em o nome e na autoridade de Jesus.